This is the sound of you checking off your bucket list. Experience small ship cruising that's 180 degrees from ordinary. Learn more at windstarcruises.com.
Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube. E você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. Apertem os cintos e se preparem para mais uma viagem sem volta pelo fascinante mundo da astronomia. E no programa de hoje, vamos estrear uma nova série aqui no podcast, um novo tipo de programa chamado Resumo Astronômico da Semana, onde vamos comentar algumas das notícias principais da astronomia e da astronáutica nos últimos dias, aquelas notícias que chamaram atenção, aquelas notícias que foram destaques na mídia especializada. E no programa de hoje, vamos falar dela, lógico, da SpaceX, que lançou pela segunda vez a sua cápsula Crew Dragon, levou os astronautas para a ISS e 4 dias depois lançou mais 60 satélites da sua mega constelação Starlink e pousou com sucesso pela 5ª vez o primeiro estágio de um mesmo Falcon 9. Além disso, vamos falar dele, do objeto interestelar Oumuamua, que pode ser um iceberg de hidrogênio. E isso pode explicar muitas das características estranhas do nosso visitante interestelar. E por fim, vamos falar dos astrônomos que descobriram um sistema planetário muito parecido com o sistema Terra-Sol, onde o exoplaneta é parecido com o nosso planeta e a estrela é muito parecida com o nosso Sol. Esses são temas que vamos abordar a partir de agora, aqui no podcast Horizonte de Eventos. Muito bem, queridos ouvintes, vamos então começar aqui a conversar um pouco sobre algumas das principais notícias do mundo da astronomia e da astronáutica que chamaram a atenção aí nesses últimos dias. Vamos tentar pegar aqui nesse programa um intervalo aí de uma semana. Muita coisa acontece na astronomia e na astronáutica em uma semana que não dá tempo da gente falar em blog, não dá tempo da gente falar em vídeo, não dá tempo da gente falar em redes sociais, então nada melhor do que a gente fazer aqui um programinha para você ouvir aí durante a sua faxina, durante o seu trajeto para o trabalho, se bem que agora está todo mundo em casa, né, no meio dessa pandemia, mas aqui fica um resuminho de algumas coisas, também não dá para tratar tudo, mas vamos falar sobre alguns desses temas. E que semana, hein, meus amigos? Que semana marcante para a astronáutica, uma semana que, na verdade, começou no sábado, né, no dia 30 de maio de 2020, com o belo e importante lançamento da nave Crew Dragon da SpaceX. O lançamento mais aguardado dos últimos 9 anos aconteceu no Kennedy Space Center, na Flórida, às 3h20, 3h30, hora de Brasília, quando o foguete Falcon 9 foi lançado, levando a bordo os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken da NASA, com destino à ISS, a Estação Espacial Internacional. E por que que esse era um dos lançamentos mais aguardados aí dos últimos, pelo menos, 9 anos? Porque esse foi o primeiro lançamento desde 2011 que partiu de solo americano numa nave americana, levando astronautas americanos para a Estação Espacial e deu início, como a gente sabe, como todo mundo falou, a uma nova era na exploração do espaço, o chamado Commercial Crew Program, onde a NASA, ao invés de pagar cerca de $80 milhões para a Rússia para poder usar a nave Soyuz e levar seus astronautas, os astronautas americanos, para o espaço, ela vai pagar cerca de $55 milhões para a SpaceX para fazer esse transporte. Lembrando que dentro do Commercial Crew Program ainda está a Boeing com a sua nave Starliner. Só que a Starliner teve problemas, né, no primeiro teste dela, e ela precisa ainda ser testada novamente sem astronautas para depois poder voar com astronautas. O lançamento foi um lançamento aí repleto de emoção, repleto de expectativa, e ele, na verdade, era para ter acontecido antes, na quarta-feira antes desse sábado, no dia 30, mas devido ao mau tempo ali na região, né, na costa leste americana, estava ali com uma presença de uma tempestade tropical aberta ali na costa da Flórida, da Carolina do Sul, e isso causou ventos muito fortes, causou nuvens muito pesadas, e tudo isso acabou adiando o lançamento, então, que era para acontecer na quarta-feira, para acontecer no sábado. E ocorreu sem problema nenhum, o Falcon 9 foi lançado, o primeiro estágio pousou na balsa Of Course I Still Love You, e no domingo pela manhã, 19 horas depois do lançamento, os astronautas se acoplaram à estação espacial, terminando o que a gente pode chamar aí de uma primeira etapa dessa importante missão. A missão completa deve durar aí entre 30 e 120 dias, e ela termina mesmo quando os astronautas voltarem para a Terra e fizerem o que a gente chama de splashdown. Lembrando que a cápsula Crew Dragon, diferente da cápsula da Starliner e diferente das cápsulas russas da Soyuz, ela não pousa em terra, ela pousa no mar, como pousavam anteriormente as cápsulas aí das missões Apollo e tudo mais. Então vai ser um splashdown que vai acontecer depois aí de muitos anos, né? Que foi a última vez, foi na Apollo 17 que teve o splashdown, depois só naves pousando em terra. Então existe toda essa expectativa também, e é isso que vai acabar terminando essa missão. A missão é chamada de Crew Dragon Demo 2, porque é uma missão de demonstração da cápsula para saber se ela pode ser lançada sem problema, chegar na estação espacial, se acoplar, desacoplar e voltar para a Terra sem problema nenhum. Tudo isso é testado nessa missão. Por isso que a gente pode falar que essa foi, vamos dizer assim, a primeira parte da missão. Tem todo o resto ainda para ser realizado. Uma tradição dos astronautas é dar um nome para sua cápsula espacial. E os dois astronautas chegaram aí num consenso e deram um nome para essa cápsula de Endeavour. E por que que eles deram esse nome? Dois motivos principais. O primeiro, os dois astronautas, tanto o Doug como o Bob, são veteranos, astronautas veteranos, já voaram em missões do ônibus espacial, e os dois iniciaram a sua carreira de astronauta voando no ônibus espacial Endeavour da NASA. E Endeavour também, se você traduzir assim de maneira, né, livre, vamos dizer, você pode chamar isso como esforço. Então é uma homenagem ao esforço norte-americano de retornar o ser humano para o espaço a bordo de uma nave americana. Uma outra coisa, né, que aconteceu, outro procedimento, toda missão espacial ela é repleta de rituais, de procedimentos e de protocolos que precisam ser cumpridos. Depois do acoplamento, os astronautas entraram na estação espacial e eles fizeram uma coisa muito interessante. Lá em 2011, quando a tripulação do STS-135, que foi a missão do Atlantis, a última missão do ônibus espacial em julho de 2011, quando ela deixou a Estação Espacial Internacional, eles deixaram ali dentro uma bandeira dos Estados Unidos. Bandeira essa que eles falaram que só poderia ser recuperada depois que os americanos voltassem aí para o espaço de solo americano numa nave americana. Então o Doug e o Bob recuperaram a bandeira dos Estados Unidos. O pessoal até chegou a falar, uma brincadeira, né? Esse jogo de bandeira aí que eles fizeram. Então eles conseguiram recuperar a bandeira aí depois de quase 9 anos. O Doug Hurley, que foi o comandante dessa missão, ele disse que a cápsula Dragon, ou Endeavour, como queira chamar, se comportou muito bem, que ela é muito suave no voo, que ele parecia estar pilotando o simulador de voo, de tão tranquilo que foi, e que aprovava tudo da cápsula para transportar astronautas para o espaço. Se tudo correr bem com essa missão, se completar todas as etapas sem problema nenhum, A missão deve voar pela primeira vez, uma missão aí oficial, não mais uma missão de demonstração, em agosto de 2020. E aí ela vai com a tripulação cheia, vai com a nave lotada, né? Busão lotado para a estação espacial. Entre esses astronautas deve ir um astronauta japonês, olha aí que legal. E se tudo continuar correndo bem e dentro da programação, no final do ano ou começo do ano de 2021, ela deve voar de novo para a estação espacial e numa dessas missões deve ir, já está ali no que a gente chama de manifesto dos voos espaciais, o nome de Tom Cruise, ele mesmo, que vai filmar ali cenas do, acho que é uma Missão Impossível, né? Um filme que ele vai fazer no espaço e ele vai, então, vão pagar e ele vai para lá, para a estação espacial, e ele deve ir, quando ele for, na cápsula Crew Dragon. Agora imagina se a expectativa para esse lançamento já era grande, imagina quando o nosso queridíssimo Tom Cruise for para o espaço. Mas nada disso quer dizer nada para a SpaceX, estou brincando, quer dizer sim muita coisa, mas a SpaceX ela não parou. E na mesma semana, na quarta-feira, dia 3 de junho, 4 dias depois do lançamento histórico da Crew Dragon, a empresa lançou mais 60 satélites da sua mega constelação Starlink. Lançamento que também aconteceu do Kennedy Space Center na Flórida, dessa vez não no pad 39A, mas no pad do lado ali, né? O pad é a plataforma de lançamento, o pad 40. E o primeiro estágio, né? O que foi o legal desse lançamento? Que o primeiro estágio era a quinta vez que ele fazia um voo. Só que a SpaceX ela nunca tinha recuperado um estágio 5 vezes. Uma vez ela teve chance de fazer isso, mas o estágio deu problema. E agora era a chance, então, dela quebrar o recorde e recuperar o estágio pela 5ª vez. E tudo deu certo. O 5º estágio pousou suavemente na balsa drone Just Read the Instructions. E aqui precisa fazer um pequeno comentário, né? A SpaceX possui 2 balsas drone, a Of Course I Should Love You e a Just Read the Instructions. A Just Read the Instructions normalmente ela fica na costa oeste americana para os lançamentos que ocorrem lá de Vandenberg. Só que ela estava ali no Porto Canaveral, na Flórida, fazendo reparos, fazendo atualizações, e como não daria tempo da Of Course I Should Love You recuperar o estágio da Crew Dragon, voltar para o porto e depois voltar de novo para o local, enquanto a Of Course I Should Love You entrava no Porto Canaveral com o foguete, com o booster da missão Crew Dragon, a Just Read the Instructions rumava ali para o local onde ela recuperaria o primeiro estágio e recuperou com sucesso, quebrando então o recorde. Lembrando que nessa missão as embarcações Mrs. Chief e Mrs. Tree também foram embarcações essas que têm o objetivo de recuperar a coifa, só que elas não recuperaram. Elas recuperaram, né, no mar, mas eles não conseguiram recuperar na redinha ali, caçadora de borboleta. Para quem não sabe, né, Starlink é uma mega constelação, vai ter aí, está aprovado até 30 mil satélites para serem lançados. E existe uma polêmica muito grande, porque os satélites atrapalham muito as observações astronômicas. Atrapalha? Atrapalha sim. Atrapalha em determinadas horas importantes ali da observação, criam rastros no céu e tudo mais. A grande questão, e isso é muito criticado pelos astrônomos, o que eu debato com muitos deles, e eles não ficam muito felizes, é que a gente precisa ver o lado de que a SpaceX está trabalhando com a comunidade astronômica para poder minimizar esse problema. Ela já mandou satélites totalmente pintados de preto, não funcionou, foi uma primeira tentativa, e agora dessa vez subiram satélites que tem uma viseirinha, como se tivesse uma viseira ali nele. Por que dessa viseira? Porque essa viseira vai criar uma sombra no satélite e ele não vai brilhar tanto. Isso vai funcionar? Não sabemos se vai funcionar, mas são tentativas que estão sendo feitas para tentar minimizar o problema. Então, embora eu entenda perfeitamente a crítica e a revolta dos astrônomos, o que eu não concordo é o fato deles não olharem para o lado que está tendo uma tentativa. Eles falam que tudo isso é balela e que não é nada disso e tal, mas é o que é divulgado e a SpaceX já esteve junto e, numa dessas reuniões, chegou até a se cogitar o fato da SpaceX lançar um telescópio espacial, só para vocês terem ideia. Então, O que que basta a gente fazer? Basta a gente esperar, porque para ver o que que vai. Outra crítica que os astrônomos fazem é que eles já sabiam disso, que ia dar problema, que eles podiam ter feito antes, se bem que não é muito bem assim, tá? Mas vamos esperar. O que a gente espera é sempre o céu preservado, mas a tecnologia evoluindo, então tem que ter um avanço aí, uma evolução, digamos, sustentável. No meu canal do YouTube, Space Today TV, eu acompanhei os dois lançamentos, na verdade, a tentativa de quarta, o lançamento de sábado e o lançamento de quarta à noite, então você pode ir lá e assistir na íntegra se você quiser, mas não precisa, pode pular, porque são 4 horas de ao vivo. Mostrei também a chegada dos astronautas na estação espacial, aconteceu domingo, e fiz um vídeo sobre um tour que os astronautas fizeram ali dentro da Crew Dragon. Então, se você nunca viu a Crew Dragon na sua vida, passe lá no canal, assista o vídeo, que você vai ter um tourzinho ali feito pelo Doug Hurley, pelo Bob Behnken, logo depois que eles foram lançados. Parabéns para a SpaceX por essa semana de sucesso e uma semana aí que começou a revolucionar a astronáutica. A segunda notícia que eu queria comentar com vocês aqui no nosso resumo astronômico da semana é sobre ele. Não sei se todos vão lembrar, o 1I/Oumuamua. Eu não sei falar o nome desse objeto. Já vou aqui fazer um expose de mim mesmo. Eu não sei falar o nome dele é um nome havaiano, mas eu falo Oumuamua, você fale como quiser ou procure aí como é falado. Então eu vou falar assim, porque se eu tentar falar de outro jeito, vai ficar esquisito, porque cada hora eu vou falar de um jeito. Então, é o 1I Oumuamua. Esse objeto foi descoberto lá no dia 19 de outubro de 2017, e devido ao seu comportamento orbital, todos os cálculos que foram feitos ali da sua órbita, ele foi classificado como um objeto interestelar, ou seja, um objeto que vinha de outro sistema estelar, que não o nosso sistema solar. E ele se tornou assim o primeiro objeto interestelar detectado pelos astrônomos no sistema solar. Foi algo assim realmente muito interessante. O objeto causou muita, digamos assim, comoção. Todo mundo queria saber a sua origem, queria saber a sua natureza, do que ele era feito, de onde que ele veio, como que ele veio parar aqui. Eram perguntas que eram feitas, aliás, perguntas que são feitas ainda a todo momento. O objeto ele foi muito estudado, a gente pode dizer, foi observado aí pelos maiores telescópios do mundo e estudado enquanto ele vagava para sair fora, né, para deixar o nosso sistema solar. O problema do Oumuamua é que ele se comportava como um asteroide, até o momento que os astrônomos detectaram uma certa aceleração no Oumuamua, algo que em asteroide a gente não tem, mas em cometas a gente tem. E os cometas acabam acelerando à medida que eles vão perdendo ali aquele material dele, vai criando todos aqueles jatos, aquelas erupções, aquela atividade toda, atividade cometária que a gente fala, tudo aquilo acaba acelerando o objeto. E o Oumuamua, então, era um asteroide, tinha muitas características de asteroide, mas de repente ele passou a ter características de cometa. Mas ele acelerava, mas os pesquisadores que observavam o objeto não conseguiam ver essa atividade. E aí ficou uma grande dúvida no ar. Uma grande dúvida que fez que muitos pesquisadores, até mesmo pesquisadores importantes, entre eles o Avi Loeb, um astrofísico de renome aí da Universidade de Harvard, levantasse a hipótese mais estranha sobre o Oumuamua. Diziam que ele era uma nave alienígena e que veio aqui no nosso sistema solar investigar o nosso sistema solar, espionar o nosso sistema solar. Bem, com tudo isso, aquelas missões, principalmente a Breakthrough Listen, resolveu procurar no Oumuamua emissores, receptores de rádio, mas não encontrou nada nele. Chegaram a falar que ele era uma bola de neve proveniente de outro sistema, até que trabalhos mais recentes mostraram que ele poderia ser um pedaço de um objeto maior que se soltou e acabou ganhando aceleração, saindo do seu sistema original e vindo parar no sistema solar. O fato é que desde a sua descoberta, muitos estudos têm sido feitos sobre o nosso primeiro visitante interestelar, e isso é lógico, né? Você tem um objeto que você sabe que veio de outro sistema estelar, é lógico que os astrônomos vão estudar, e muito. Mais recentemente, essa semana, por isso que essa notícia está aqui, tentaram explicar melhor, tá? Uma outra explicação para o objeto. E principalmente para tentar essa ideia aí de explicar o que é o Oumuamua, está muito ligado ao fato de tentar explicar a sua aceleração. Os pesquisadores estão então propondo que o Oumuamua pode ser, na verdade, um iceberg de hidrogênio. Isso mesmo. Ele seria constituído do hidrogênio molecular. E isso, a constituição, o hidrogênio molecular seria a única maneira de explicar o fato dele sofrer uma aceleração, porém ter uma atividade invisível para os observadores aqui na Terra. O hidrogênio molecular, a gente não conseguiria ver ele escapando do objeto, mas ele escaparia devido às partículas carregadas, ao vento solar e tudo mais, e esse escape do hidrogênio molecular faria com que o objeto sofresse essa variação na velocidade. Ou seja, explicaria a natureza dele, do que ele é feito, explicaria por que ele acelera. É uma boa, ou pelo menos uma razoável explicação. O problema é o elemento, né? Ou a substância, podemos dizer assim. O hidrogênio molecular é uma substância bem primitiva e só é encontrado em locais onde a temperatura é muito pouco acima do zero absoluto, em pouquíssimos locais na galáxia. Esses locais são as gigantescas nuvens moleculares. Nuvens de hidrogênio possuem as condições para a formação desse tipo de substância e pode ser até que tenha aí as condições para a formação desse tipo de objeto. Essa composição também explicaria a forma alongada do objeto. Eu não falei aqui para vocês, mas o Oumuamua, ele não é um objeto nem perto de ser esférico, ele é um objeto totalmente alongado. Ele tem cerca de 4 vezes, o comprimento dele é 4 vezes maior do que a largura dele. E isso aí explicaria por quê? Porque à medida que o objeto vem vagando, ele vem recebendo aí partículas carregadas, vento solar e tudo mais, e isso vai descascando o objeto, vai arrancando ali a cobertura de hidrogênio molecular dele. E à medida que vai arrancando, ele vai ganhando aquela forma ali, podemos dizer, uma forma mais aerodinâmica, dependendo do fluxo dessas partículas. Os pesquisadores fizeram uma analogia interessante, falaram que é a mesma coisa que um sabonete, né? Você está lá, você compra o sabonete, pode ser quadrado, o que for, à medida que você vai gastando ele no banho, no chuveiro, o fluxo da água vai passando nele, ele vai ganhando a forma daquele fluxo de água. Pode até chegar a ter uma forma mais assim acunhalada ou meio ovalada. E isso é o que explicaria então a forma também do Oumuamua. Ou seja, ele ser um iceberg de hidrogênio explicaria sua forma e explicaria também o fato dele ter uma aceleração e dos observadores na Terra não observarem essa atividade. Bem, no final do ano de 2022, vai inaugurar no Chile um novíssimo observatório chamado Observatório Vera Rubin. Para quem não sabe, esse observatório é o antigo LSST, Large Synoptic Survey Telescope, só que ele teve o nome mudado para Observatório Vera Rubin. Para quem não sabe quem é Vera Rubin, ela é a descobridora da matéria escura. Então, em 2022, esse observatório ele vai ter uma característica ótica. O tamanho do espelho e o seu campo de visão e a sua câmera poderosíssima que ele vai ter lá, ele vai poder, os pesquisadores estimam aí que ele vai detectar milhares de objetos interestelares. Pode ser até que ele detecte outros objetos parecidos, né? Parecidos com o Oumuamua, e que comprove que esses objetos sim podem ser icebergs de hidrogênio. Basta então a gente esperar 2022 para a gente ter aí uma ideia sobre a origem e a natureza dos nossos visitantes interestelares. Lembrando que depois teve a descoberta do 2I/Borisov, esse sim um cometa com todas as características cometárias, atividade, cauda e tudo mais, só que ele sofreu aí uma desintegração, então a gente não pode mais estudar ele. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, que a tecnologia vai avançando, os pesquisadores começam a descobrir cada vez mais visitantes interestelares. E agora o grande tchan, o grande lance é entender de onde eles vêm e do que eles são feitos. Então fica aí, para quem gosta desse tema, é um tema muito legal. Lá no meu canal no YouTube tem muitos vídeos sobre o Oumuamua, todas essas hipóteses que foram levantadas para explicar. Se você quer saber mais, vai lá, vou deixar aí o link também na descrição para todos vocês. Para terminar aqui esse giro de notícias astronômicas, vamos falar de uma descoberta aí de um exoplaneta, na verdade não de um exoplaneta, mas de um sistema que é muito interessante, talvez o sistema de uma estrela e de um planeta mais parecido com a Terra e com o Sol. Vamos pegar assim um sistema Terra-Sol. Esse sistema que foi descoberto agora é muito parecido e vocês vão entender o porquê agora. Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos e da Alemanha estavam vasculhando os dados arquivados da missão Kepler. Para quem não sabe, missão Kepler é uma das maiores descobridoras de exoplanetas da história. Uma missão assim super importante, uma missão que foi terminada aí no ano passado. Mas uma missão aí sim sensacional, descobriu milhares e milhares de exoplanetas. Talvez ela tenha popularizado até a descoberta de exoplanetas. Os dados dela... Embora a missão, eu sempre brinco, né, que uma missão espacial ela acaba, mas ela nunca termina. Por quê? Embora a sonda tenha parado de funcionar, tem dado aí para ser analisado por umas duas, três vidas, tá? Porque é muito dado mesmo que ela gera. E esses dados lá no arquivo, esses pesquisadores, alemães e americanos, esse grupo aí, estava ali pesquisando e descobriu um objeto muito interessante. O objeto é chamado KOI. O que quer dizer essa siglinha, KOI? Kepler Object of Interest. Ele ainda não é um exoplaneta confirmado, tá? Mas ele está quase para ser confirmado. Então ele chama-se KOI 456.04. Esse exoplaneta seria muito parecido com a Terra e estaria situado na zona habitável da sua estrela. Mas o que deixa essa descoberta mais interessante ainda é o fato da estrela chamada Kepler-160 ser muito parecida com o nosso Sol. O exoplaneta em si, ele é um pouco grande, né, se comparado com muitos outros exoplanetas considerados potencialmente habitáveis, mas a combinação de um planeta que tem menos do dobro do tamanho da Terra com uma estrela parecida com o Sol faz esse sistema ser muito especial. A estrela Kepler-160, ela está localizada a aproximadamente 3 mil anos-luz de distância da Terra. Ela tem 1,1 vezes o tamanho do Sol e a sua temperatura na superfície é apenas 300 graus a menos do que a temperatura na superfície do Sol. Ou seja, é uma estrela muito parecida com o Sol. Essa estrela, ela já possui dois exoplanetas conhecidos, o Kepler-160bzinho, que é um planeta rochoso classificado como superterra, e o Kepler-160czinho, um exoplaneta parecido com Netuno, mas esses dois planetas estão muito próximos e são muito quentes para ter qualquer condição habitável neles. Esses dois exoplanetas, o Kepler, né, era uma nave, uma sonda que descobria exoplanetas com a técnica do trânsito. O que, que é isso para quem está chegando agora? Trânsito é quando você observa a estrela, o planeta passa na frente da estrela, o brilho da estrela diminui um pouquinho. Essa pequena diminuição, os pesquisadores vão lá e identificam como um planeta. Então, o 160bzinho e o 160czinho foram descobertos pela técnica do trânsito. Mas quando os pesquisadores estavam estudando ali o 160czinho, eles notaram alguma perturbação na sua órbita. E essa perturbação falou, né, mostrou para os pesquisadores que existiriam outros exoplanetas ali. Um deles seria o KOI 456.04. Agora, prestem atenção, prestem muita atenção como esse objeto é interessante. Ele teria um período orbital de 378 dias. É muito parecido com a Terra. E estaria dentro da zona habitável da estrela. Agora, para ficar mais impressionante ainda tudo isso, nem foi esse objeto único culpado pela variação do Kepler-160Czinho. Lembra que eu falei para vocês? A variação do planeta é que fez descobrir esse objeto. Na verdade, essa estrela tem um outro exoplaneta, o Dzinho, o Kepler-160Dzinho. Esse é um planeta muito grande, ele tem entre 1 e 100 vezes a massa da Terra, tem um período orbital de 7 a 50 dias, e ele caiu na sombra do trânsito, ou seja, ele caiu numa região ali que não é possível detectar ele pelo trânsito, tá? Então a estrela teria 4 exoplanetas. Olha só, seria um sistema multiplanetário, algo que não é fácil de ser detectado por aí. Diferente de outras descobertas, né? Muitas descobertas de exoplaneta que a gente mostra hoje são de exoplanetas, podem até ser rochosos, podem até estar na zona habitável, mas eles orbitam estrelas anãs vermelhas. Qual que é o grande problema disso? As anãs vermelhas, elas emitem uma grande quantidade de radiação e isso pode acabar varrendo a atmosfera do planeta e também não deixando, embora o planeta esteja no que a gente chama de zona habitável, ele não teria condições para ser habitável. Nesse caso aqui, da Kepler-160 e do KOI-45604, o que é impressionante é que o planeta ele é parecido com a Terra e a estrela é parecida com o Sol. Isso faz com que o planeta, na posição que ele está, ele receba 93% da energia que a Terra recebe do Sol. Ou seja, é um planeta que pode ser um pouquinho maior que a Terra, a estrela pode ser um pouquinho maior que o Sol, um pouquinho mais fria que o Sol, mas o planeta, na posição que ele está, ele recebe a mesma quantidade de radiação. Isso favoreceria muito o fato dele ser um planeta habitável. Mas falta confirmar. Como eu falei, ele se chama KOI, que é Kepler Object of Interest. Ele ainda não foi confirmado como um exoplaneta. Ele cumpriu, vamos dizer assim, 85% das condições para ser confirmado como um exoplaneta. Mas os pesquisadores só confirmam quando isso chega a 99%. Os pesquisadores acham que eles não vão conseguir confirmar até que uma nova missão chamada Plato seja lançada e aí sim essa missão irá confirmar a presença desse exoplaneta. Aí você pode perguntar o seguinte: mas e a missão TESS e a missão KELPS? A missão TESS da NASA, ela não observa estrelas muito distantes, como essa que está a 3 mil anos-luz. Ela observa de estrelas mais brilhantes e mais próximos. O objetivo da TESS é detectar planetas menores em estrelas brilhantes e próximas. E a KELPS, que é uma outra missão que estuda exoplanetas. A KELPS não tem o objetivo de descobrir exoplanetas. Ela observa exoplanetas que já foram descobertos para tentar caracterizar melhor as propriedades dele. Então você precisa de uma missão que seja parecida com a Kepler, ou seja, que observe estrelas distantes, exoplanetas de todos os tamanhos, que no caso é essa missão Plato que deve seguir aí nos próximos anos. Mas é um sistema muito interessante. A gente tem uma estrela parecida com o Sol, muito provavelmente um planeta parecido com a Terra, e ela é um sistema multiplanetário. Será que a gente não está vendo um sistema estelar que é irmão do nosso sistema solar? Será que não seria isso? Olha que interessante. Vamos aguardar todas as confirmações. Qualquer coisa eu trago notícias aqui ou nas minhas redes sociais. Queridos ouvintes, esse foi então aqui o resumo astronômico da semana, plantão astronômico, não sei como que eu vou chamar ainda não, acho que pode ser resumo astronômico da semana, deixem aí, espero que vocês tenham gostado desse formato, se gostou ou não gostou, tá? Deixa aí nos comentários, deixem comentários pra mim, porque vai ser muito importante. Se tiver uma sugestão de nome, tô pensando em chamar resumo astronômico da semana, mas deixa aí nos comentários que eu vou entender o que vocês querem ouvir aqui no Horizonte de Eventos. Eu quero voltar aí com o podcast de forma mais mais frequente, tá? Então, minha intenção é ter um programa como esse, que sairá na sexta ou no sábado, dependendo aí das minhas condições. E um outro que eu tô pensando em divulgar na quarta-feira, mas aí ele vai ser sobre um tema só específico, naquele esquema que a gente conhece, o esquema palestrinha de fazer, se bem que esse aqui também é, né? De fazer podcast, tá? Então, é o seguinte, não se esqueçam, né, que todo esse papo aqui pode continuar e deve continuar nas redes sociais. Eu sou SpaceToday1, @SpaceToday1 no Twitter e no Instagram, vocês me encontram lá, podem me seguir à vontade. Space Today no Facebook, vocês também procuram, tem página, tem grupo, tem tudo. Space Today TV no YouTube, vão lá, se inscrevam no canal também. E além do blog que eu tenho, spacetoday.com.br. Então me procurem por aí, deixem comentários, falem, ó, Sérgio, gostei desse esquema, achei legal, ó, achei uma porcaria, não faz mais desse jeito. Ou deem outras ideias, podem dar ideia de nome, pode fazer o que quiser, sou todo ouvidos. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês, pelo tempo de vocês e por toda a atenção de todos vocês. Ad Astra et Ultra.